Teixeira, meu deputado federal.
Olá, eu quero falar de como será a votação nessa terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Fazer um prognóstico. O governo não tem maioria. O governo não tem ainda uma base firme para votar com ele. E ele não conseguiu essa maioria porque não conseguiu convencer a sociedade, não conseguiu convencer o parlamento das suas propostas. Vejam, nem os dados que baseiam uma mudança na Previdência eles estão oferecendo para a sociedade. Pior, eles decretaram o sigilo desses dados. Por quê? Porque os dados certamente não indicariam as mudanças que eles querem fazer. E é por isso que eles decretaram o sigilo dos dados previdenciários. Amanhã, nós da oposição vamos exigir o fornecimento desses dados e retirá-los do sigilo. Não tem sentido que eles estejam sob sigilo. Não são dados que afetam a segurança do Estado, mas são dados que afetam a aposentadoria das pessoas. Assim, o governo não conseguiu convencer nem a sociedade, nem o parlamento. E como eles querem votar amanhã? Comprando votos. Eles estão oferecendo diretorias do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, da Chesf, da Eletronorte, os órgãos regionais dos ministérios, como do INCRA, do MDA, enfim, eles estão comprando votos para destruir a aposentadoria da forma com que eles querem fazer. E vejam os perigos desta votação. Primeiro, tem os chamados jabutis, são os contrabandos, são matérias estranhas à Previdência que eles colocaram na PEC da Previdência. Uma primeira matéria, eles querem nomear os ministros do Supremo, por isso eles estão baixando a idade de 75 para 70 anos, na direção oposta do que eles estão fazendo na reforma. Na reforma, para você ter um benefício, tem que ter idade mais alongada. Aqui eles querem tirar a idade, porque o Bolsonaro quer nomear mais ministros do Supremo Tribunal Federal. O que isso tem a ver com a reforma da Previdência? Nada. Eles retiram 40% do FGTS da pessoa que está aposentada e que vai ser demitida. Ora, essa matéria é uma matéria que não tem relação com a reforma da Previdência, é uma questão trabalhista. Eles retiram o poder do juiz em conceder direitos à população. Por exemplo, remédios. Se você vai à justiça para obtenção de um remédio, eles querem tirar o poder do juiz de conceder aquele remédio à pessoa que precisa dele. Eles colocaram essa limitação na reforma da Previdência. Eu pergunto, que relação tem com a reforma da Previdência? Nenhuma. Eles diminuem as varas para análise de benefícios previdenciários, concedendo só a atribuição à Justiça Federal, que é em pequeno número no Brasil. Isso vai dificultar o acesso à justiça, mas também não é uma matéria previdenciária. Então nós temos que olhar os perigos de votar do jeito que eles estão querendo votar, porque tem uma série de matérias estranhas, de contrabandos, de jabutis nessa PEC da Previdência. E aí nós temos que tirar as inconstitucionalidades, porque a Comissão de Constituição e Justiça analisa a constitucionalidade da matéria. Quais são as questões inconstitucionais? São aquelas que ferem cláusulas pétreas, cláusulas que são duras na Constituição, que só podem ser modificadas pelo constituinte originário, não pode ser modificada pelo deputado que não é o constituinte originário. Portanto, eles ferem direitos, direitos que são considerados direitos adquiridos. Eles querem modificar aspectos da Constituição que representam um retrocesso e a Constituição veda retrocesso. Quais são esses pontos? Primeiro, o benefício de prestação continuada, que atinge o idoso pobre. Segundo, a aposentadoria rural, que atinge aqueles que trabalharam no campo no Brasil por muitos anos, desde cedo, em situação muito precária. Terceiro, eles têm fórmulas de contribuição e de tempo de trabalho que vão impedir a aposentadoria urbana de muitos brasileiros e brasileiras. Portanto, é um retrocesso. Não podemos autorizar, porque muitas pessoas não poderão aposentar depois que eles introduzirem essas cláusulas. Quarto, a desconstitucionalização. Hoje, nós temos uma série de benefícios e de fórmula de correção desses benefícios que estão na Constituição, que para modificá-la precisa de 308 votos. Eles querem tirar esses benefícios e essas fórmulas e colocar numa legislação complementar que precisa só de 257 votos. Portanto, eles querem deixar uma legislação cuja mudança será mais fácil de fazer e que a iniciativa não será mais do Parlamento. Isso mexe com a independência dos poderes, é inconstitucional. E eles também estão querendo instituir um regime de capitalização que afronta a Constituição. A Constituição brasileira diz que a aposentadoria é a contribuição do patrão, do empregado e do Estado. No regime de capitalização, só o trabalhador vai contribuir. Portanto, é inconstitucional esse regime que não tenha a contribuição do trabalhador, do patrão, do empregador e da sociedade. Né? O nosso regime é um regime de solidariedade. Eles querem acabar com o regime de previdência e de solidariedade para estabelecer um regime de seguro privado e que só o trabalhador contribui para ele. Né? E que as experiências mundiais chegaram numa aposentadoria de cerca de 40% da aposentadoria final. Né? No Chile, por exemplo, 80% dos trabalhadores que se aposentaram nesse regime recebem menos que o salário mínimo. Né? E 40% estão abaixo da linha da pobreza. Não é a realidade brasileira. Na realidade brasileira, mais de 80% dos trabalhadores brasileiros, dos idosos, recebem um salário mínimo, portanto, têm as suas questões básicas providas. Então, nós temos que tirar as inconstitucionalidades. Aí você me pergunta, deve ter mudanças ou não deve ter mudanças? Nós sempre fizemos mudanças na Previdência. Vejam, nós do PT, nós fizemos aquela mudança no governo Lula, que estabeleceu um teto da Previdência, que hoje é de 5.080. Ninguém recebe 10, 20, 30 mil hoje. O teto da Previdência hoje é de R$ 5.080. Portanto, nós fizemos essa mudança, estabelecemos um teto na Previdência do regime geral. Em 2011, nós fizemos uma segunda mudança importante. Nós pegamos esse teto que estava no regime geral e pusemos nos servidores públicos, no regime próprio. Fizemos uma segunda mudança. Hoje, quem entrou depois de 2013, só recebe esse teto. Se quiser receber mais, tem que entrar na aposentadoria complementar. Depois temos uma outra mudança com a Dilma, que é a mudança em relação à idade, que é aquele fator 85-95, que em 2027 nós vamos chegar à idade mínima para homens de 65 anos, mas de uma maneira progressiva e paulatina. Evidente que não tem ainda um fator previdenciário como esse no setor público, mas no setor privado já tem. Então nós já fizemos mudanças, estamos abertos a mudanças que devam ser feitas com justiça, com correção, mas não essas que o governo quer fazer. Então eu vou elencar aqui como que nós compreendemos que devem ser feitas mudanças previdenciárias. A primeira, emprego. No Brasil, de 2003 a 2015, a Previdência foi superavitária. A Previdência recebia mais recursos do que pagava. Né? Então, com o emprego, você resolve grande parte do tema da Previdência. Tem que mudar a política econômica para gerar empregos no Brasil. Em segundo lugar, tem que tirar a DRU. A DRU é aquele mecanismo legal que retira parte dos recursos da Previdência e manda para o caixa do governo. Não, na nossa opinião, os recursos devem ficar na Previdência e deve ser feito uma poupança, um provisionamento dentro da Previdência para os tempos difíceis, quando tem algum déficit, quando tiver algum déficit, você vai ter um colchão de proteção dentro da própria Previdência. Em terceiro lugar, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela precarizou tanto o mercado de trabalho que ela fez com que tivesse mais informalidade e menos contribuição para a Previdência. Então tem que rever aspectos da reforma trabalhista que conduziram a maior informalidade. Quarto, as desonerações. Tem muito setor econômico poderoso no Brasil que não paga a Previdência. Eu vou dar um exemplo aqui gritante, o agronegócio exportador. Ele é um dos setores mais lucrativos, mais ricos do Brasil, as regiões do agronegócio é que estão melhor economicamente e eles não pagam a Previdência. Tem que tirar essas desonerações para destiná-las ao equilíbrio previdenciário. Né? O mesmo a cobrança da dívida ativa. Hoje, o empregador que não paga a Previdência, ele tem mecanismos de manter-se sem pagar muito tempo e às vezes não paga mesmo a Previdência. Então, não tem que mexer na cobrança da dívida ativa para cobrar os devedores da Previdência. Né? Nós temos que também fazer uma reforma naqueles poderes onde tem muitos privilégios. Né? Tem gente que aposenta com 50 anos no Poder Judiciário, 52 anos no Ministério Público, né? Acima do teto. Nós temos que estabelecer o teto, só pode receber até dentro do teto. Né? E fazer uma mudança nesses privilégios, nós estamos dispostos a fazer. Né? E também nós temos que fazer um regime igual entre civis e militares. O Bolsonaro dizia que queria combater privilégio e quando mandou a reforma dos militares, ele mandou a reforma com mais direitos, ampliando os direitos e não retirando direitos como ele prometeu. Por isso, não dá para aprovar essa reforma previdenciária do Bolsonaro. Vou votar contra. Vamos obstruí-la. Né? Mas nós precisamos que a sociedade continue uma mobilização e que cada um que entendeu as maldades da reforma do Bolsonaro possa explicar para o povo brasileiro de uma maneira didática para que o povo entenda que estão vendendo gato por lebre. E para vender gato por lebre, eles passaram a comprar votos, que é o que nós vamos ver de maneira mais didática nesta terça-feira na votação da Comissão da Constituição e Justiça da Câmara Federal. Acompanhe amanhã essa votação.
É Paulo Teixeira, meu deputado federal.